A folha de presença registra que há número regimental, portanto, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 10 de março de 2010. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido com muita honra o deputado Alírio Neto para, inicialmente, auxiliar nos trabalhos da mesa. Há expediente sobre a mesa, solicito deputado Alírio Neto, que faça a sua leitura.
Dois requerimentos da deputada Érica Cocai, uma indicação do deputado Regufe, 8 indicações do deputado Batista das Cooperativas. Tem aqui sobre a mesa também, senhor presidente, a ata sucinta da 13ª sessão ordinária de 9 de março de 2010 e a ata sucinta da 4ª sessão extraordinária de 9 de março de 2010. Solicito a Vossa Excelência, se não houver nenhum óbice de um presente na casa, dos deputados presentes, que seja dada como lida e aprovada as presentes atas.
Dou como lida e aprovadas as atas a que Vossa Excelência se refere. Eu gostaria de solicitar ao deputado Alírio Neto que procedesse à chamada das senhoras e senhores deputados.
Deputado Aguinaldo de Jesus, deputado Alírio Neto, presente. Deputado Ailton Gomes, presente. Deputado Batista das Cooperativas, presente. Deputado Benedito Domingos, deputado Benício Tavares, presente. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Cabo Patrício, do PT. Deputado Chico Leite, deputado Cristiano Araújo, deputado Dr. Charles, deputada Eliana Pedrosa, deputada Érica Cocai, deputada Eurides Brito, deputada Jaqueline Roriz. Deputada Eurides, presente. Deputada Jaqueline Roriz. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Tadeu, que se encontra de licença. Deputado Rad Mansur. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Regufe. Deputado Rogério Ulisse. Deputado Roner Nemer. Senhor presidente, temos 7 deputados presentes, 8 com a chegada do deputado Chico Leite, que registra sua presença nesse momento. 8 deputados presentes no plenário.
Eu faço apelo aos senhores deputados, principalmente aqueles que, e as deputadas também, evidentemente, aqueles que estiveram agora há pouco na reunião da Comissão de Ética, que compareçam ao plenário para que nós possamos apreciar alguns projetos, principalmente aqueles relativos a créditos que a gente vê aqui na ordem do dia. Vou suspender a presente sessão por 20 minutos para que os senhores deputados e deputadas tenham tempo de chegar aqui ao plenário. Declaro reaberta a presente sessão. Vamos dar início ao pequeno expediente. Há 6 parlamentares inscritos. E, antes, porém, tem uma questão de ordem, me parece, do deputado Batista das Cooperativas. Faço apelo, deputado Batista, aos demais deputados que se encontram na casa, que compareçam aqui ao plenário para que nós possamos realmente dar início efetivo aos nossos trabalhos.
Na realidade, senhor presidente, não é nenhuma questão de ordem. Eu queria fazer uso da palavra na condição de líder do governo, momentaneamente. Depois desse uso da palavra, inclusive, deixarei de ser líder do governo.
Vossa Excelência quer usar já a palavra?
Não, eu gostaria de fazer uso da palavra quando o plenário estiver mais completo.
Ok. Reitero novamente o apelo aos senhores deputados e deputadas para que compareçam ao plenário. Dando início, então, ao pequeno expediente, chamo para fazer uso da palavra a deputada Jaqueline Roriz. Deputado Aliro Neto. Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo quer fazer uso da palavra. Ele está dizendo passo. Eu entendi que ele estivesse dizendo faço. Faço uso da palavra. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Batista das Cooperativas. Condição de vice-líder do governo, é o que está escrito aqui, deputado.
Presidente, com todo respeito aos parlamentares que estão aqui, quero até nominá-los, começando por Vossa Excelência, deputado Milton Barbosa, deputado Cristiano Araújo, deputada Eurídice Brito, deputado Regulto, deputado Aguinaldo Jesus, deputada Érica. Eu não vou fazer uso da palavra, eu só vou fazer uso da palavra quando os parlamentares vierem para o plenário. Inclusive, se não vierem, eu tenho mais o que fazer. Deputado Chico Leite, aqui presente, se não vierem, eu tenho mais o que fazer. Eu vou taticar, vou dar uma de deputado tático aqui, me permite o parlamentar, que sempre dizia isso. Eu tenho mais o que fazer. Se não vierem para cá, eu vou fazer outras coisas. Então, eu não vou fazer uso da palavra, com todo respeito aos parlamentares que estão aqui, mas com um quórum diminuto e com todos os parlamentares tomando cafezinho ali e passeando no corredor. Deputado Benício, acabou de chegar agora.
Questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
Não, deputado Milton Barbosa, presidente dessa, que preside aqui nesse momento, há um crédito suplementar na pauta de hoje e, sem que haja prejuízo, foram apresentadas diversas emendas dos parlamentares, está em conferência com a assessoria técnica da Comissão de Orçamento e, tão logo seja conferido, estará vindo aqui para o plenário para que nós possamos fazer a votação. Então, eu informarei a Vossa Excelência assim que estiver pronto para nós fazermos a votação do crédito. É um crédito muito importante aqui.
Eu queria comungar aqui no que competi com o deputado, com a fala do deputado Batista das Cooperativas, até porque ele diz que os deputados devem estar aqui na casa, o que é a mais absoluta verdade, aqui no plenário. E eu chamo para vir ao plenário o deputado Ailton Gomes, se encontra ali no cafezinho. Vamos, Vossa Excelência, que o assíduo, nós vamos, assíduo parlamentar, nós vamos dar continuidade aqui ao comunicado de líderes. Deputado Paulo Tadeu não está porque o falecimento do pai dele. Deputado Regufe, abre mão. Deputada Eurides Brito, líder do PMDB.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, membros da imprensa, assessores da casa, a minha breve consideração é sobre uma data que passou praticamente despercebida neste ano aqui na casa, que foi o Dia Internacional da Mulher. Nós esperamos, acho que as deputadas esperamos 48 horas para ver se nós recebemos alguma atenção, mas a programação foi tão apertada e muitas discussões, que eu sei que no coração de todos os colegas nós estávamos presentes. Mas, pelo menos no meu caso, eu recebi do deputado Raimundo Ribeiro, e acho que todas as mulheres na casa receberam, uma flor. Então, eu quero aqui agradecer realmente isso. Mas dizer que a situação da mulher não se resolver, no Brasil não se resolverá por questão de comemoração de dias. Aliás, a existência de dia disso, dia daquilo outro, é uma prova de que há uma restrição, há uma espécie ainda de rejeição a participação daquele elemento, no caso, realmente, a mulher, que ainda não é aceita em todos os casos, na sociedade, em todas as áreas, em todos os campos. Mas eu tive a oportunidade de ler recentemente, nas horas de folga, um decreto sobre um decreto assinado pela Rainha Elizabeth I, no século XVI, na Inglaterra, deputado Benício. E neste decreto, a Rainha Elizabeth I proibia que os homens batessem nas mulheres após as 10 horas da noite. E foi um grande feito. E foi um grande feito para as mulheres. Aliás, para as mulheres, não. Foi um grande feito. Foi um grande feito para os homens. Sabe por quê para os homens? Porque na justificação do decreto, era porque a barulheira era de tal ordem que incomodava todos nas pequenas vilas, as grandes cidades. E é evidente que de lá para cá as coisas realmente melhoraram um pouco, mas há muito ainda a fazer realmente pela mulher. No campo da educação, por exemplo, percentualmente, ainda há um número maior na área rural, no campo, de mulheres analfabetas que homens analfabetos. O que mostra que ainda neste campo de igualdade de oportunidades tem faltado muito. Não me recordo se no estado de São Paulo ou na Folha de São Paulo de ontem, que lia os dois, mostrava que, em termos educacionais, embora as mulheres tenham o maior grau de escolaridade, comprovado por todos os dados, maior grau de escolaridade, mas os salários ainda são menores que aqueles atribuídos aos homens. Ainda estão, portanto, aquém. Então, vamos esperar todos que venha um dia em que as pancadarias, que não sejam mais aquelas do século XVI, do decreto da Rainha Elizabeth I, mas que as pancadarias, ou seja, essas excepcionalidades negativas a respeito da mulher tenham sido, de fato, vencidas. E que aqui na Câmara Legislativa, nos legislativos brasileiros, onde a presença da mulher ainda é muito pequena, que nós possamos nos fazer representar por um número maior, porque há uma proporção inversa. Em número de eleitores, as mulheres representam uma maioria, em termos de população, as mulheres representam uma maioria, e em termos de representatividade, as mulheres são, indubitavelmente, uma minoria. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito obrigado, deputada Eurizo Brito. Eu vou passar a presidência ao deputado Batistas Cooperativas, porque vou fazer uso da palavra na condição de líder do PSDB.
Assumo a presidência e passo a palavra ao deputado Milton Barbosa.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputado Chico Leite, gostaria que Vossa Excelência me ouvisse. Vamos dar prioridade ao plenário, não estou lhe chamando a atenção, não. É que eu vou abordar um tema aqui, um assunto. Vou fazê-lo muito contrariado, mas vou fazê-lo. Todos sabem que o deputado Wilson Lima assumiu o governo nas condições em que assumiu. Ele está agindo como o juiz de futebol, o bom juiz de futebol. Quando o juiz não é lembrado na partida, é porque ele atuou bem. E ele vem atuando nas condições que ele assumiu, atuando bem. Já ontem o parabenizei por ter trazido o Detran de volta para a Secretaria de Segurança Pública, de onde nunca deveria ter saído. Hoje eu vou parabenizá-lo por não estar cedendo a pressões de alguns setores incrustados no governo. Eu vou me referir e digo de forma muito triste ao fato das tentativas que estão sendo feitas junto ao governador para substituir o secretário de obras por um grupo que lá militou 14 anos. 14. Porque eu sou testemunha também para esse mesmo governo. Semana passada, fui comunicado que o deputado Wilson Lima estava sendo pressionado para substituir o doutor Jaime Alarcão, secretário de obras, que assumiu num momento difícil. Inclusive, foi obrigado ou solicitado a sair do meu partido para assumir, porque era o adjunto e tinha na cabeça as obras importantes. Fui a ele, outros colegas foram, e também apresentaram as suas razões para a não substituição dele. Quem queria substituir é o grupo do deputado Tadeu Filippelli, meu amigo. Pretextaram, junto ao deputado, colocar um funcionário de carreira, o Maurício Canovas. Mas o pano de fundo não é esse, não. O pano de fundo era tomar conta do que sobrava da nova CAP, vamos dizer. É um prolongamento, um fechamento, que é exatamente a Secretaria de Obras. E o deputado Wilson Lima não cedeu. Não cedeu. E não vai ceder. Apesar de algumas pessoas estarem indo lá nele e fazendo fofoca, dizendo que o Jaime Alarcão está com pagamentos atrasados de obras. Essa pessoa que está indo lá, vá lá, faça uma relação e coloque na mão do deputado Wilson Lima.
afora outras hipotéticas irregularidades que o Jaime estaria cometendo. Pegue-se um balaio, coloque tudo isso junto, entregue na corregedoria, entregue ao deputado Wilson Lima. Mas não sejam covardes, querendo assumir um poder total, querer pressionar o deputado Wilson Lima para cometer uma injustiça dessa. Digo mais.
O senhor me concede uma parte aí.
Deputado. Só um momentinho, deputado, com todo prazer. Digo mais. Querem botar lá o senhor Maurício Canovas. Quem conhece o Maurício Canovas e como diretor de obras? Eu não conheço. Ele está hoje na DU, e eu digo aqui, eu denuncio aqui, os projetos de infraestrutura do pôr do sol, sol nascente, água quente, Porto Rico, deputado Paulo Roria, de Vossa Excelência, uma maneira de dizer, e outras localidades estão lá na mão dele e não saem. E o dinheiro foi liberado pela Caixa, deputada Érica, o ano passado, e não sai de lá. Enquanto isso, estão querendo tirar o Jaime. Porque o Jaime disse que não sabia de um acordo hipotético, eu também não sei. Mas se for obrigado, eu vou perguntar para ele. Eu pergunto. Qual é o acordo que tinha para cumprir? Não mudo camisa. E tem mais. Foram contratadas 8 patrulhas motomecanizadas. Algum dos senhores sabe como é que funciona isso? Eu não sei, nunca consegui nenhuma para as comunidades pobres onde eu vou. Nunca consegui. Mas eu tenho ideia como é que funciona. Faz-se um abaixo-assinado e coloca-se a nova CAP em nome de determinados parlamentares. No meu, não foi. E não irá, porque essa forma tacante de fazer política eu não faço.
Uma parte, deputado.
Deputado Paulo Roria tem uma parte.
Deputado, só uma questão de encaminhamento, deputado Paulo Roria. Você senta com a palavra logo em seguida, deputado Ailton Gomes, que já havia pedido.
Deputado Milton.
Agora, me parece que essa questão é mais aprofundada. E é na condição de presidente que eu quero receber isso.
Senhor presidente,
Vossa Excelência está fazendo um pronunciamento e está fazendo uma denúncia, é isso?
Questão de ordem,
é uma denúncia.
Sim, senhor.
Eu gostaria que o senhor
deputado Paulo Roriz. Mas eu estou entendendo como uma denúncia.
Primeiramente, eu quero dizer ao senhor o seguinte. O senhor tem toda a razão. Toda a razão. Primeiro, eu não conheço. Nunca ouvi falar da história de Maurício Canovas. Nunca. Segundo, eu quero dizer para o senhor o seguinte. Quem conhece, e eu digo para o senhor que eu conheço, como funciona essa patrulha mecanizada, porque tem um tal de Valdelino, que mexe com negócio de cooperativa, sindicato, que já está em campanha política já acelerado. Por que eu digo isso? No dia de anteontem, ele fez uma reunião lá na central dele, no SAA, e fez uma reunião dizendo que aquela cooperativa dele, aquela associação, teria que todos os caminhoneiros votar nele. Que eles não votariam mais no Rony Neme, nem no Eurides, nem no Paulo Roriz. Que a partir daquele momento, eles teriam um candidato, que era o senhor Valdelino. Tem isso. Tem isso, eu tenho gravado isso, viu, deputado Rony? Que ele disse que a partir dessa eleição estaria proibido todos os caminhoneiros de Brasília não votar mais no Rony, no Eurides e no Paulo, que agora eles seriam candidatos. E quero dizer mais ao senhor o seguinte, que o Filipelli tem parceria com este rapaz. Todo mundo conhece o Filipelli e sabe que todas as eleições o Valdelino apoiava o Filipelli. Isso aí é público e notório. Brasília toda sabe disso. Então, o senhor tem toda a razão de fazer esse levantamento. O senhor tem todo o meu apreço. Eu quero aproveitar e pedir só para terminar, deputado. Ontem saiu no jornal, num desses jornais aqui, que eu tentei engavetar o processo contra o governador Arruda. Eu quero dizer que eu sei quem disse isso à repórter. Eu sei quem disse. E é mentira, porque eu nunca tentei engavetar processo. Apesar do governador ser meu amigo pessoal, mas o que nós estamos fazendo aqui não é político nem pessoal. Nós estamos fazendo um julgamento aqui técnico. Agora, eu sei quem disse isso à repórter. Eu nunca tentei e jamais farei isso. Jamais farei. Agora, se esse deputado, que é mais alto do que eu, falar mais alguma coisinha a esse respeito sobre a minha minha pessoa, eu vou dar um couro nele. Vou dar um couro nele. Eu já sei quem é. Eu já sei quem é que está falando. Esse deputado está aparecendo demais. De uns dias para cá, ele só quer saber aparecer. Então, eu só estou avisando. Eu posso até pedir à deputada Érica, se isso aí me leva para o Conselho de Ética. Porque se esse deputado falar mais alguma coisinha disso, eu, por Deus do céu, vou dar um couro nele. Obrigado.
Deputado Obrigado, Paulo deputado Paulo Roriz. Deputado Ailton Gomes. Gomes. Só para fazer um resgate, no linguajar nordestino, couro é dar uma surra. Deputado Roriz está falando, dá uma surra.
Eu até entendo, quero parabenizar o deputado Milton, até entendo a angústia do deputado Paulo Roriz. Eu não acompanhei a imprensa nesse quesito, mas peço a ele um pouco de parcimônia de coração, que eu sei que essa casa aqui, no diálogo, no argumento, nós vamos resolver. E ele é uma pessoa que tem brilho e vai entender isso. Deputado Milton, quero parabenizá-lo pela iniciativa e reiterar que realmente o nosso governador, Wilson Lima, está fazendo um trabalho de primeira classe, está sendo um anfitrião aqui de primeiro grau, assim, de primeira instância em Brasília, e não está permitindo realmente que se mexa, ou quando mexe com pessoas técnicas, está sendo realmente com uma qualidade muito grande. E no quesito na Secretaria de Obra, não tem por que hoje tirar o seu Jaime Alarcão de lá, porque vem fazendo um trabalho de qualidade. Eu estive na administração de Planaltina por 2 anos, entendo hoje como funciona essa moto mecanizada, essa equipe que presta serviço dentro da necessidade de cada RA, do Distrito Federal. E o seu Jaime só vai dar continuidade a um trabalho que vinha, se não na eficácia necessária, vinha se desdobrando para prestar um serviço de boa qualidade e não deixar que as obras parem. Então eu me reitero e digo ao senhor que acho que não deve mexer hoje na Secretaria de Obra, que é o pulmão hoje das obras do Distrito Federal. Será um crime se essas obras paralisar. Então, permanecendo com esse conjunto de pessoas que não deixou as obras parar, eu vou reiterar e confirmar as palavras do senhor. Parabéns.
Muito obrigado, deputado Ailton.
Uma parte, deputado Rony. Bom, eu queria aqui só esclarecer, porque eu acho que a gente tem que ter muito cuidado até para falar das pessoas. O funcionário concursado da Secretaria de Obras, Maurício Canovas, é um engenheiro da mais alta capacidade, foi meu chefe de gabinete quando eu era secretário de Obras. Quando eu saí, ele assumiu a Secretaria de Obras e tocou muito bem a Secretaria de Obras. Nós fizemos muita coisa em prol da qualidade de vida do Distrito Federal. Eu não indiquei para secretário de Obras, até porque eu não estou indicando ninguém para lugar nenhum. Se alguém o indicou, eu diria que ele teria toda a capacidade de assumir, sim. Mas não sei se ele está querendo, não. Porque, pelo que eu sei, ele não está querendo nem ficar na nova CAP. Ele é um funcionário de carreira, da mais alta capacidade, foi diretor de obras do Gama durante um grande tempo, no governo do PT. Diretor da área de planejamento e orçamento da Secretaria de Obras, é um funcionário de carreira. Então, eu acho assim, se há briga política, a gente não pode também descontar em cima do servidor, que às vezes nem sabe o que está se passando. E quanto à questão da ligação do Valdelino com o Filipelli, Paulo Roriz, dizer que o senhor Valdelino, que estava falando contra mim, o Paulo Roriz e o Euridice Brito, que ele está dizendo aqui, ele ganhou uma licitação pelo Sindicato dos Caminhoneiros, para prestar serviço à nova CAP, quando o Filipelli nem apoiar o governo Arruda não apoiava. Então, não tem nada de indicação do Filipelli, uma licitação. Acho que a gente tem que ser muito correto nas coisas, porque ficar colocando de forma dúbia, para que parecer que foi o Filipelli que indicou, não, as patrulhas motomecanizadas da nova CAP, e eu sei como funciona, porque fui secretário de obras, já fui funcionário da nova CAP, e sou funcionário concursado de carreira. Elas foram contratadas para dar mais agilidade. Estão lá, trabalhando em tudo quanto é lugar. É asfalto em tudo quanto é lugar que está fazendo, por obra direta, pequenas ações. E é uma coisa muito legal da agilidade. Agora, vincular o senhor Valdelino ao Filipelli, se eles são amigos ou não, não sei, porque eu também... Mas que o Valdelino ganhou essa licitação antes do Filipelli, quando o Filipelli não era de apoio do Arruda, isso é fato. A licitação foi pública, várias pessoas devem ter participado, então não tem nenhuma vinculação de indicação. Mas essa patrulha motomecanizada, deputado Milton Barbosa, ela é muito importante, principalmente o senhor que já foi administrador sabe disso. Quer fazer um estacionamento, um acesso rápido, uma coisa mais ágil? Às vezes a administração só prepara e essa patrulha vem e executa o serviço. Era o meu sonho que eu tivesse quando fui secretário de obra e nunca consegui fazer. Obrigado.
Deputado Batista, eu quero só para concluir.
Pode concluir.
Eu queria dizer, deputado Rony, eu ouvi Vossa Excelência e Vossa Excelência fez alguma consideração, nas suas considerações, colocou em dúvida que eu estaria falando o seu mal do seu Maurício Canovas. Vossa Excelência deu a entender isso. Eu quero dizer que não. Eu não tenho nada contra ele. Eu conheço grande arquiteto e grande condutor de obras, Rony Nehmer e outros. Tanto que ele foi seu adjunto, não foi titular. O que eu estou falando é fato. Ele devia vir aqui, nós deveríamos até convocá-lo, para ele vir explicar por que esse projeto de estruturação, de infraestrutura, não sai. Por que que não sai? E outra, não estou falando da pessoa, não. Eu estou falando naquelas pessoas que estão querendo tomar de conta das obras todas. E não é assim. E da forma mais rasteira que possa existir, fazendo fofoca lá no deputado Wilson Lima. Falando mal do secretário Alarcão. Eu quero dizer que aquele que tiver algo contra ele, que formule a denúncia. Que nem eu vou querer apoiá-lo mais. O que eu quero dizer também, as patrulhas moto mecanizadas são importantes, sim, mas é preciso disciplinar o seu uso. Quando eu perguntei aqui a algum deputado que tenha feito algum pedido e foi atendido por elas, ninguém levantou a mão. Eu não tenho, não fiz, porque eu sei que ela não funciona assim. Porque me deparei com vários abaixo-assinados pedindo ao deputado Filipelli o uso da patrulha. Uai, por quê? Isso é uma forma atacante de fazer política. Vai ajudar o senhor que é do partido dele. Vai ajudar outros que são do partido dele. E os outros? E tem que ajudar é o povo. Não é ajudar particular, não. Eu dou a palavra ao deputado Érico Cocai.
Eu me somo à sua indignação, deputado, porque acho que não existe nada mais violador do conceito de república do que um parlamentar se apossar daquilo que é do povo desta cidade. Um parlamentar ser o destinatário de todas as solicitações de um serviço do Estado. O Estado não pode estar a serviço de qualquer parlamentar. O Estado não pode estar a serviço de grupos, nem pode estar a serviço de partidos. O Estado tem que estar a serviço do conjunto da população. Então, portanto, acho absolutamente deplorável, somado à notícia que tive, não sei se verdadeira é, de que ainda que o presidente da Nova CAP tenha saído da presidência da Nova CAP, continua ainda em uma gestão silenciosa e invisível. Então, portanto, acho que o povo desta cidade já foi muito machucado. A moralidade, a ética, a república nesta cidade já foram por demais machucadas. Portanto, é inadmissível que nós tenhamos esse tipo de ingerência de um parlamentar, qualquer que seja ele. Não conheço as pessoas a que Vossa Excelência está se referindo, mas acho que o conceito de Estado tem que seguir a lógica republicana. E tirar uma determinada pessoa da presidência de um órgão e deixá-la dominando esse órgão, como se tivesse o seu alter ego tomando posse na condição de presidente da Nova CAP, se é verdade esta denúncia, é inadmissível. Como é inadmissível que a população tenha que submeter ou tenha que pleitear a um parlamentar. E, por fim, já que o deputado Paulo Roriz consultou-me acerca da questão de quebra de decoro parlamentar, digo que calúnia é quebra de decoro parlamentar. Ameaça também é. Era só isso, deputado.
Senhor presidente, muito obrigado. Eu digo aqui que fiz esse pronunciamento com muito pesar, porque sou amigo do deputado Filipelli e do seu grupo, mas não vou concordar nunca, virei aqui outras vezes falar se essa coisa continuar. E aí vão me obrigar a fazer uma coisa que eu não quero fazer. Muito obrigado.
É uma questão de ordem, por favor.
Questão de ordem, deputado...
Presidente, eu queria só pedir desculpa a essa casa do meu atraso, é porque eu estou abatido de uma forte gripe e cheguei no sacrifício, mas para estar sempre aqui presente. Muito obrigado, presidente. E gostaria de aproveitar a questão de ordem, presidente, para dizer que fui indicado pelo partido para ser o novo presidente da CCJ e aceito a missão e vou cumprir com a minha obrigação.
Senhor presidente, me permite uma questão de ordem?
Vossa Excelência foi indicado e a comissão vai estar se reunindo para apreciar essa indicação. É isso, deputado Rádio? Perfeito. Deputada Érica, questão de ordem.
Eu me dirijo ao deputado Paulo Roriz, que é líder... deputado Paulo Roriz, líder do DEM nesta casa. O deputado Paulo Roriz está assumindo, como membro titular, a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Decoro Parlamentar. Assim, nós precisamos da indicação, se o deputado Alírio está em condição de transitoriedade, é preciso que tenha uma indicação permanente na vaga do DEM. E também na CAS, a Comissão de Assunto Social, está com apenas
Érica,
4 membros.
Só me permita, nós temos um comunicado de líderes aqui, tem expediente sobre a mesa que me parece que dirime as dúvidas que você está colocando com relação ao...
Nós temos que resolver o problema da Comissão de Ética no 5º membro, está resolvido, ótimo, e o segundo é que tem que ter uma indicação para o 5º membro da Comissão de Assunto Social, que está apenas com 4 membros. Era só essa questão de ordem, senhor presidente. Está resolvido melhor.
Há expediente sobre a mesa. Eu queria pedir que o deputado Milton Barbosa fizesse a leitura. Mas, porém, em questão de ordem, deputado Rony Lima.
Fazer uma correção. Quando o deputado Rádio disse aqui que o deputado Paulo Roriz, líder, o indicou para presidente da comissão, é um equívoco. Para que retifique, indicou como membro. São os membros reunidos aqui que vão decidir quem
eu
é o presidente.
Eu fiz essa colocação. Obrigado. O deputado Rádio já está colocando o nome dele para... apreciação na comissão com os membros, se for referendado, sim. Há expediente sobre a mesa e eu queria pedir para o deputado Milton Barbosa fazer a leitura.
Liderança do Bloco Progressista Republicano, memorando 05/2010. Da liderança do BPR para a mesa diretora, assunto inclusão de partido ao Bloco Progressista Republicano. Comunicamos que a partir desta data... o Partido Republicano Brasileiro, PRB, passa a integrar o Bloco Progressista Republicano. Atenciosamente, deputado Ailton Gomes, líder do Bloco Progressista Republicano, e deputado Aguinaldo Jesus, do PRB. Memorando 04/2010, Gaves da liderança do DEM. Ao deputado Cabo Patrício, vice-presidente da Câmara Legislativa, exercício da presidência. Assunto, indicação para a comissão. Senhor presidente, os deputados citais que compõem a bancada partidária Democratas na Câmara Legislativa do Distrito Federal, por intermédio de seu líder, comunicam para os devidos fins a indicação para a composição da Comissão de Constituição e Justiça. Comissão de Constituição, e Justiça. Titular, deputado Rádio Massu. Suplente, deputado Paulo Roriz. Atenciosamente, deputado Paulo Roriz, líder dos Democratas. Memorando 05/2010 do Gabinete da Liderança do DEM, ao deputado Cabo Patrício, vice-presidente da Câmara Legislativa, exercício da presidência. Assunto, indicação para a comissão. Senhor presidente, os deputados citados compõem a bancada partidária Democrata da Câmara Legislativa do Federal, por intermédio do seu líder, comunicam para os devidos fins, a indicação para a composição da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar. Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar. Titular, deputado Paulo Roriz. Suplente, deputado Alírio Neto. Atenciosamente, deputado Paulo Roriz.
Obrigado, deputado Milton Barbosa. Tem informações que nós temos condições hoje de proceder já à composição da Comissão de Segurança, que já foi chamada no Diário Oficial já há algum tempo. Temos a presença do deputado Ailton, deputado Regufo, deputado Rogério. Confere isso, deputados. Poderíamos fazer essa apreciação antes de
irmos à votação. Antes, porém, eu quero consultar, nós estamos no comunicado de líderes, quero consultar o deputado Alênio Neto, se quer fazer uso da palavra. Deputado Alênio Neto. Deputado Ailton Gomes. Deputado Cristiano Araújo, quer fazer uso da palavra. Deputado Milton Barbosa já fez uso da palavra. Deputado Regufe, abre mão. Deputada Eurides Brito, já fez o uso da palavra. Então, antes de procedermos à questão de votação, temos comunicados parlamentares. Perfeitamente, a deputada Érica está me lembrando aqui, conforme preceitou o artigo 113 do Regimento Interno dessa Casa. Então, antes, porém, pedir para o deputado Milton Barbosa efetuar a chamada dos parlamentares, já solicitando a presença dos parlamentares que, porventura, estejam em gabinete ou presente aqui na casa, para que possamos iniciar os nossos trabalhos. Deputado Milton Barbosa, por gentileza.
Deputado Aguinaldo Jesus, presente. Deputado Alírio Neto. Deputado Alírio Neto. Deputado Ailton Gomes, presente. Deputado Batista, presente. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Cabo Patrício. Deputado Chico Leite. Deputado Alírio Neto, presente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Cristiano Araújo, presente. Deputado Doutor Charles, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputada Érica Cocai, presente. Deputada Eurides Brito, presente. Deputada Jaqueline Roriz. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Roriz, presente. Deputado Paulo Tadeu, ausente por motivo pessoal de falecimento do seu genitor. Deputado Rádio Massu. Deputado Raimundo Ribeiro, presente. Deputado Regufe, presente. Deputado Rogério Ulisses, presente. Deputado Rony Nemer, estava aqui agora. Deputado Rony Nemer. Está aí? Deputado Rony. Senhor presidente, nós temos a presença de 16 deputados do plenário.
Então, na quórum para deliberação de matérias, antes, porém, entrando no comunicado de parlamentares. Consulta o deputado Regufe, se quer fazer uso da palavra. Comunicado para parlamentares. Abre mão. Deputado Milton Barbosa, quer fazer uso da palavra? Abre mão. Quer fazer uso da palavra? Deputado Chico Leite, não. Deputada Érica Cocai. Com a palavra, deputada Érica Cocai.
Senhor presidente, tenho visto nos jornais que os advogados do governador, eles insistem em atribuir um estado de adoecimento profundo ao governador. Aliás, um estado de adoecimento que não tem sido comprovado pelas diversas consultas médicas que o governador tem tido o direito de tê-las. Acho que há uma inversão. Acho que o adoecimento está na moralidade e na ética desta cidade. Acho que o adoecimento está nas instituições que foram submetidas a um verdadeiro e profundo esquema de corrupção detectado pelo Caixa de Pandora. O governador do Distrito Federal, ao capitanear um suposto e profundo esquema de corrupção, adoeceu a noção de república nesta cidade. Adoeceu o Estado de Direito nesta cidade. Portanto, o adoecimento real e verdadeiro é não só desta cidade, na sua lógica republicana de detentora e executora do Estado de Direito, mas do próprio povo do Distrito Federal, literalmente falando, porque nós não temos uma saúde que corresponda ao volume de recursos que Brasília detém para esta área. Nós estamos tendo uma verdadeira epidemia de dengue, mas é preciso ver que essa epidemia foi construída pelo adoecimento da lisura com o trato dos recursos públicos. Falo isso porque foram depositados pelo Fundo Nacional de Saúde no fundo local por volta de 375 milhões em outubro de 2008 e em março de 2009, 248 milhões estavam sendo aplicados no BRB. Segundo a auditoria solicitada por nós, realizada pelo DENASUS, os rendimentos ou parte dos rendimentos destes recursos aplicados sumiram dos cofres públicos. Parte substancial desses 375 milhões eram recursos para a vigilância sanitária. Portanto, se adoece a população de dengue e se a dengue passa a ser uma ameaça concreta e profunda à população desta cidade, é porque adoeceu a lógica republicana e a lógica transparente e honesta do governador desta cidade. Mas não é só isso. Nós temos o Hospital de Santa Maria terceirizado para uma empresa envolvida em irregularidades, empresa já denunciada pela CGU, Ministério Público Local, Ministério Público da Bahia, por superfaturamento. Nós temos aquele hospital funcionando por volta de 15% da sua capacidade. Mas este hospital recebeu, teve como recursos empenhados, 123 milhões 511 mil. Já foram pagos 61 milhões 168 mil reais à Real Sociedade Espanhola. Este ano, nós já tivemos 25 milhões pagos. Nós estamos no início do terceiro mês do ano e já tivemos 25 milhões pagos. Este ano, nós já temos quase 80 milhões empenhados para pagar a Real Sociedade Espanhola, onde não existe nenhum leito, e eu reafirmo, nenhum leito de enfermaria disponível. Existe apenas leitos de UTI quarteirizados para uma empresa que, segundo o senhor Fernando Antunes, à época secretário adjunto, era uma empresa de um amigo dele. Portanto, é um absurdo que se continue pagando a Real Sociedade Espanhola para além do que foi contratado inicialmente no contrato sem licitação.
Vou conceder a Vossa Excelência mais um minuto, deputada.
Sem licitação, sem atestado de idoneidade financeira desta empresa, sem que ela tenha sido classificada enquanto organização social. Por isso, senhor presidente, eu digo que enquanto padecem os servidores concursados, que enquanto padecem na espera os servidores do DR, da saúde e de tantas áreas, enquanto padece o povo do Distrito Federal, a Real Sociedade Espanhola continua recebendo recursos para além do que está previsto no primeiro ano de exercício daquela entidade e, apesar de não ter 15% do hospital em funcionamento. Era isso, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Mito Barbosa.
Senhor presidente, eu queria sugerir à deputada Érica Cocai, como além de parlamentar, viu, deputada Érica Cocai? Deputada Érica Cocai, estou fazendo, concordando com Vossa Excelência, fazendo uma sugestão. Vamos estudar os instrumentos fiscalizadores necessários para que a gente possa traçar ou materializar um diagnóstico sobre esta prestação de serviço? Vossa Excelência agora é presidente da Comissão de Assuntos Sociais. Poderíamos, inclusive, adotar as medidas necessárias para trazer aqui as pessoas que estão pagando, os executores do contrato e a prestadora de serviço para prestar aquelas informações que a senhora deseja e todos desejamos.
Perfeito, deputado Nildo Barbosa. Lembrando, resgatando, nós estamos no comunicado de parlamentares. Com a palavra o deputado Rogério Ulisses. Após o comunicado de parlamentares, nós vamos estar buscando compor a comissão de segurança. Deputado Rogério, a segurança está com a palavra.
Senhor presidente, boa tarde. Queria cumprimentar aqui todos os parlamentares que estão presentes na sessão. Cumprimentar, inclusive, as pessoas da imprensa e todos que nos assistem pela TV Distrital. Nos últimos dias, tem havido muita especulação sobre o posicionamento de cada parlamentar dessa casa em relação à autorização de abertura de processo contra o governador Arruda. E é interessante, eu não sei se por parte da imprensa existe alguém que tenha bola de cristal para fazer algum tipo de premonição. Eu até respeito se alguém tem essa capacidade de prever o futuro. Mas existem algumas pessoas se colocando, questionando a participação nessa sessão dos parlamentares que tiveram o nome covardemente mencionado na operação Caixa de Pandora. Eu quero dizer que respeito esse dom da premonição. Mas se eu tiver o direito aqui de antecipar o meu posicionamento para que não haja premonição, para que não haja especulação, para que não haja aproveitamento desse momento de frágil em que nós estamos enfrentando, eu quero dizer o seguinte, da minha parte, não vai haver, se depender do meu voto, obstáculo para a abertura de qualquer processo. Digo isso porque eu estou me submetendo, desde o início desse processo, com muita humildade, com muito respeito à justiça, aos parlamentares desta casa, eu tenho me submetido, desde o início, com resignação, com humildade e com respeito a todas as investigações que recaem sobre mim. E nesse momento, eu estou no exercício do meu mandato. Eu tenho direito às prerrogativas do meu mandato. E eu não aceito que façam especulação nesse momento sobre algum tipo de voto futuro. O voto compete a mim. Eu fui eleito pela população do Distrito Federal legitimamente para exercer aqui a prerrogativa de votar. E nem precisava estar aqui antecipando o meu posicionamento ou o meu voto. Mas fiz questão de fazer isso nessa tarde, deputado Paulo Roriz, para evitar especulação. Porque essa especulação que estão fazendo sobre essa votação específica, na minha avaliação, é uma especulação oportunista. Tentando colocar em dúvida, tentando colocar em xeque o exercício de parlamentares que foram eleitos legitimamente pelo povo, com legitimidade, que estão aqui enfrentando todos os processos com humildade, com resignação, com transparência. E aqui as pessoas fazendo já um pré-julgamento de como eu vou me posicionar, como o deputado Ailton vai se posicionar. Quero dizer a todos, o meu posicionamento eu coloco hoje. Não vai ser o meu voto que vai evitar a abertura de processo. Eu vou votar sim, vou participar da sessão, como acho, inclusive, essa decisão da convocação dos suplentes, uma agressão ao Poder Legislativo. É uma agressão ao Poder Legislativo. Nós estamos no pleno exercício dos nossos mandatos e eu, particularmente, desde o início desse processo, eu não movimentei nada para evitar qualquer tipo de investigação. Muito pelo contrário, eu me afastei da CCJ, eu assinei todos os pedidos de abertura de CPI, eu, voluntariamente, no início desse processo, abri o meu sigilo fiscal, bancário e telefônico. E o pior, eu fui o único que até agora mostrou o extrato da apreensão das buscas que foram feitas na minha residência e no meu gabinete. E, pasmem, isso não deu uma linha no jornal. Isso não deu um segundo na televisão. Isso não deu um milésimo em qualquer rádio. Ora, se a ética jornalística tem que se basear nos fatos, é interessante, deputado Raimundo Ribeiro, Vossa Excelência, que foi o corregedor ad hoc do nosso caso, que uma busca e apreensão que serviria para me incriminar e que hoje eu a utilizo para fortalecer o meu argumento de inocência, ela não é notícia. Uma busca e apreensão, uma forma agressiva de invadir a privacidade, apreende-se trabalho de faculdade. Trabalho de faculdade. Uma fotografia. Parte. Pois não, deputado Alírio.
Só alertar o deputado Alírio, nós estamos no comunicado parlamentar, não há parte, eu vou conceder a Vossa Excelência uma questão de ordem.
Eu queria só me somar à sua colocação, deputado, porque essa indiferença, ou até muitas vezes desprezo ao trabalho do Poder Legislativo, ele tem sido notório, ao meu ver. Essa casa fez uma convocação extraordinária. Nós estávamos aqui o dia 11 para iniciar o processo de apuração, não só da CPI, mas do próprio processo de impeachment do governador. Em nenhum momento foi lembrado que nós estávamos trabalhando em sessão extraordinária, excepcionalmente, por votação dos deputados dessa casa, inclusive com votos de Vossa Excelência. Essa casa abriu todos os procedimentos, cumpriu todos os prazos, abriu a CPI, abriu o processo contra os parlamentares, antes até de abrir o processo contra o governador e o Poder Legislativo, que eram até então os principais acusados da Caixa de Pandora, e sempre saímos na parte contrária. No primeiro dia, deputado Rogério Lis, que saiu a notícia, que cita o nome dos parlamentares supostamente envolvidos na gravação do governador Arruda, junto com o então secretário Duval, então com o doutor Duval, quando o DFTV mostra as fotografias do suporte de deputados envolvidos, o meu nome não é citado, mas minha foto aparece. E eu encaminhei uma correspondência à Rede Globo para se retratar, e nunca sequer tive essa retratação. Embora meu nome não seja citado uma vez sequer como envolvido nesse processo. É óbvio e notório a má vontade com o universo político dessa casa, eu não tenho dúvida nenhuma. Quero dizer para Vossa Excelência que me sinto à vontade para afirmar que li o extrato das apreensões da sua residência, porque Vossa Excelência me deu uma cópia. E quero dizer que o que eu vi de mais preocupante, e depois Vossa Excelência me esclareceu, foi um extrato de dívida, que depois Vossa Excelência me esclareceu que não é nem de Vossa Excelência, é com relação aos moradores de baixa renda da cidade que tinham lhe procurado para pedir o parcelamento junto à Companhia de Habitação do Distrito Federal. Mas isso não vai ser dado, pode ter certeza. É por essas e outras que nós temos nesse país histórias como a escola básica, eu venho insistindo, e às vezes por isso eu não consigo ter as retratações, por essas e outras que a gente tem nesse país, histórias como aconteceu com o deputado Ibson Pinheiro, que anos depois tem que ser reconhecido que a imprensa nacional, a revista em especial, errou, é por essas e outras que a gente encontra inúmeras injustiças. Porque quando sai a retratação, eu quero aqui recapitular, que um dia desse eu falava que deveria ter eleição indireta para governador, caso o governador renunciasse, e a manchete do principal jornal da cidade, inclusive com a minha fala, é que além de luxo nós queríamos o poder. Quando não observava que hoje todas as pessoas, inclusive o presidente do Supremo, têm praticamente a mesma posição que foi manifestada por mim. E em nenhum momento eu vi retratação sobre isso. Então, quer dizer, Vossa Excelência, que eu me sinto tranquilo. Eu me sinto tranquilo e acho que Vossa Excelência deve estar tranquilo, porque o que vale é a nossa consciência. E eu tenho convicção que esse extrato que foi apresentado é uma prova extremamente positiva para que venha nós sentar Vossa Excelência dessas denúncias que são caluniosas, eu tenho convicção disso.
Questão de ordem, deputado
Rogério Lis, me permite uma parte. Deputado Rogério Lis, primeiro eu quero me solidarizar com Vossa Excelência e com mais os 8 deputados desta casa que eu, quando no exercício da corregedoria ad hoc, encaminhei para a Comissão de Ética para que pudessem ter esclarecidos os fatos, né, ou as notícias, melhor dizendo, acerca de supostas condutas dos parlamentares. E quero dizer que naquele momento, no dia que encaminhei o meu parecer, eu fiz juntar, e não tive tempo de fazer a análise, mas fiz juntar aquele documento que Vossa Excelência me pediu, que era exatamente o resultado de que nada foi encontrado na residência ou no gabinete de Vossa Excelência por ocasião da busca e apreensão. Mas se o deputado me permite fazer um acréscimo, eu gostaria de dizer que há poucos minutos tive a oportunidade de conversando com alguns repórteres responder o seguinte questionamento. Aqui nós estamos numa casa política. E se isso não nos levaria a tomar determinadas decisões? E eu afirmei para os repórteres que estavam indagando isso, que entre ficar em paz com as notícias que são veiculadas e aquilo que minha consciência jurídica me determina, eu fico em paz com a minha consciência. Por uma série de razões, mas porque a minha consciência me acompanha cada segundo da minha vida. O que significa dizer que talvez em 2011 eu não esteja nessa casa. E não haverá nenhum problema para mim. Mas eu estarei com a consciência tranquila de que agi dentro daquilo que eu considero como da legalidade. Infelizmente, não sei se é infelizmente ou felizmente, mas até hoje, ninguém que eu consultei soube me explicar o que é julgamento político, deputado Alírio Neto. Eu até hoje não sei o que é julgamento político. Se julgamento político é surfar na onda, não contem comigo, eu não sei nadar. Eu só sei é que existe um ordenamento jurídico neste país, que a lei materializa o pensamento permanente da sociedade. E nós não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias. Porque quando você se leva pelas circunstâncias, você perde a referência. Você deixa de ter referência. Vossa Excelência, e o deputado Alírio também colocou muito bem, no dia que aconteceu esse episódio, 27 de novembro, o deputado Alírio conversou comigo que apareceu a imagem dele, apesar de, em momento algum, ter qualquer referência. E me falou também da providência que tomou, encaminhando a um veículo de comunicação, que fizesse a retificação. Uma retificação que nunca veio, deputado. Olha, e nem virá. Eu já tenho 52 anos de idade, não parece, mas eu tenho, viu, deputado Rogério Lins? E eu vou lhe dizer uma coisa, talvez eu esteja vendo demais, mas o que eu estou vendo é que existem pessoas devidamente organizadas para dar um golpe neste país. E começa em Brasília, o epicentro é aqui. No dia que acontecer a intervenção nessa cidade, logo, logo nós vamos ter noutras unidades da federação. E aí, quem sabe, para gáudio de alguns, nós estaremos semelhantes à Venezuela ou à Cuba. Obrigado.
Só para concluir, senhor presidente, eu queria, deputado Alírio, lhe agradecer as palavras, agradecer também ao deputado Raimundo Ribeiro, porque eu sei que são palavras francas de um homem sério, de dois homens sérios, de dois políticos que eu admiro, e que não fariam outro tipo de comentário se não fosse baseado nos fatos. Então, eu agradeço de coração. Quero dizer aos profissionais da imprensa que eu tenho um profundo respeito pela imprensa, pela liberdade de imprensa, e só gostaria de reafirmar, para evitar especulações em relação à votação de abertura do processo, o meu voto é por qualquer abertura de processo, porque eu acredito que, se submetendo, posso estar enganado, mas quando a gente se submete a algum tipo de investigação, nós temos o direito de provar também a nossa inocência. E eu tenho lutado, desde o início desse processo, a mostrar que não há nada que me envolva com essa operação. Em especial, a materialidade. Quando falam que há falta de materialidade, talvez o meu caso seja o único caso que há materialidade. Eu tenho a materialidade na inocência, porque eu tive uma busca e apreensão onde nada foi apreendido. Se isso não dá materialidade, eu não sei o que dá. Eu não sei o que vou fazer para buscar algo que materialize a falta de provas contra mim. Ora, eu fui submetido a uma busca e apreensão pela Polícia Federal, a qual respeito, e sei que fez um trabalho muito bem feito. Nada foi apreendido. Trabalho de faculdade, fotografia, documentos de pessoas que me procuraram para ajudar. E aí eu sou questionado sobre o meu posicionamento na votação de abertura de processo contra o governador? Até quando vão ficar questionando o meu voto nessa casa, sendo que eu estou no exercício do mandato? Sendo que não há provas contra mim. Então, para que não haja especulação, estou adiantando o meu posicionamento. No caso de abertura de processo, eu votarei favorável à abertura de processo. Em qualquer procedimento investigatório que necessite da aprovação dessa casa, contará e tem contado desde o início com o meu posicionamento favorável. Até porque eu acredito no processo de investigação, não só para punir quem é culpado, eu acredito no processo de investigação para inocentar quem não tem culpa. E eu só gostaria de reforçar mais uma vez aos órgãos de imprensa. Deem a mesma visibilidade que deram à busca e à apreensão ao resultado delas. Isso também faz parte da ética jornalista. O deputado Rogério Ulisses sofreu, sim, busca e apreensão, porque teve o nome dele falado. Mas o que foi apreendido, nada, nada tem a ver com as investigações que foram feitas. Porque se tivesse um indício, um mínimo indício, eu não seria perdoado. Eu não seria aliviado em nenhum sentido. Pode ter certeza disso. Se houvesse um mínimo indício, eu talvez não estaria nem nessa tribuna nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado pelas suas palavras. Só resgatar, deputado Rogério Ulisses, que não há nenhum impedimento de votação de nenhum parlamentar dessa casa com relação aos projetos alusivos ao STJ aqui. Essa presidência, a partir de agora, abre prazo de até uma hora para eleição de presidente, inscrição de presidente e vice na Comissão de Segurança, uma vez que nós temos presente todos os parlamentares que pertencem a essa comissão, deputado Ailton Gomes, deputado Regufo, deputado Alírio Neto, deputado Milton Barbosa e deputado Rogério Ulisses. Ainda dentro do comunicado de parlamentares, eu vou passar a palavra para o deputado Raimundo Ribeiro, mas antes, porém, há expediente sobre a mesa, eu quero passar para o nosso secretário.
Memorando 006-2010, o gabinete da liderança do DEM. Ao deputado Cabo Patrício, vice-presidente da Câmara Legislativa, no exercício da presidência. Assunto, indicação para a comissão. Senhor presidente, os deputados digitais que compõem a bancada partidária Democratas na Câmara Legislativa Federal, por intermédio de seu líder, comunicam para os devidos fins a indicação para a composição da Comissão de Assuntos Sociais. Comissão de Assuntos Sociais, titular, deputado Paulo Roriz, suplente, deputado Rádio Massu.
Questão de ordem, senhor presidente.
Assinado, deputado Paulo Roriz, líder do Democratas.
Questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
Presidente, apenas para informar aqui ao plenário dessa casa, chegou na CCJ, por volta de umas 4h30 da tarde, a peça original dos processos, do pedido de abertura de processo do STJ em referência ao governador. E eu já despachei para a procuradoria para então que faça-se a notificação, notifique-se o governador, e acredito que até amanhã essa notificação será feita. Então, do que diz do trâmite do rito da CCJ, foi todo cumprido, está na mão do procurador da casa para que seja encaminhada a notificação, doutor Fernando.
Resgatar que ainda no dia de ontem, Vossa Excelência, inclusive, designou, de uma forma muito célere, o relator, deputado Chico Leite, lhe parabenizando.
Exatamente. Aí, apenas a dúvida era se o deputado Chico Leite faria a notificação, e como não está previsto no regimento, quem o faria, nós o passamos para a procuradora de casa fazer.
Perfeito. Comunicado de parlamentares, com a palavra o deputado Raimundo Ribeiro.
Presidente, eu quero inicialmente me perfilar com a deputada Érica Cocai, naquilo que se refere à questão da saúde, às dificuldades que a saúde do Distrito Federal vive. E até para fazer um jogo de palavras, que é comum nesse tipo de coisa, eu diria que a saúde do Distrito Federal realmente está na UTI. Mas eu não posso também deixar de reconhecer que eu vivo no Brasil, e a saúde do Brasil já está no cemitério. Agora, eu não sou médico, eu não entendo de sintomas nem coisa nenhuma, eu posso no máximo descrever o que eu vejo. E aí a deputada Érica, com muita propriedade que ela possui, ela fez uma espécie de uma referência à questão dos advogados do governador Arruda, que estariam tentando dizer que o governador Arruda está doente. Eu quero dizer aos senhores que eu visitei, aos senhores e às senhoras, eu visitei o Arruda na terça-feira passada, uma semana, quando indagado pela imprensa de como ele estava, eu dei apenas a minha impressão, porque realmente eu não tenho conhecimento médico, de medicina. E disse que vi uma pessoa introspectiva, diferente do seu procedimento normal. Passei 43 minutos com ele. Ao longo desse tempo, vi que ele teve 3 crises de tonteira. A primeira eu fiz de conta que não vi, para não preocupá-lo. Na segunda eu já fiz uma brincadeira. E na terceira, aí eu chamei a atenção e digo, mas você está tendo assistência médica, falou com o médico, alguma coisa assim. E relatei isso. Eu não me atrevi a ir um pouco mais além. Ontem, o deputado Batista das Cooperativas, eu acho que ouvindo alguém, algum médico, alguém da área de saúde, falou em possibilidade de trombose, alguma, enfim, esse tipo de discussão eu não entro, até porque realmente me falta conhecimento. Eu não sei, não posso dar o diagnóstico. Mas me preocupou, e aí, com todo o respeito que eu empresto a todas as intervenções da deputada Érica Cocai, me preocupou quando ela falou que a doença, na verdade, é decorrente da corrupção. A doença é em função de tudo que está acontecendo no Distrito Federal. E aí eu volto ao meu discurso original, que realmente nós estamos sentindo mais essa situação porque nós vivemos no Distrito Federal. Mas nós não podemos esquecer que essa prática que está se colocando aqui no Distrito Federal, nesse momento, ela não nasceu aqui no Distrito Federal. Ela nasceu no governo federal em 2005. Quem fez popularizar a expressão mensalão não foi o Distrito Federal, foi o governo federal. E não sou eu que digo, as revistas semanais que estão aí acabam de falar que o staff da candidata do presidente da República tem uma pessoa que será tesoureira e que essa pessoa, segundo o Ministério Público, que um deputado do PT tentou desqualificar hoje, essa pessoa teria algum tipo de problema com desvio de recursos lá numa cooperativa, lá no estado de São Paulo. Então, uma outra revista fala do ex-prefeito Fernando Pimentel. Então, eu quero dizer o seguinte, realmente, a corrupção ela tem que ser extirpada, não apenas da vida privada, mas da atividade pública. Mas nós não podemos aqui olhar as coisas como se nós fôssemos caolhos. Ou seja, a questão da corrupção não nasceu apenas aqui no Distrito Federal. Eu ouço falar em mensalão desde 2005, deputado Eurílio. Eu ouço falar nisso. Agora, o que não dá é a gente querer
deixar de olhar que existe uma pessoa que está presa, se está justa ou não, aí é o ministro Fernando Gonçalves que está dizendo se vai ou não vai. Agora, não dá para a gente utilizar isso para poder politizar essa discussão. Os advogados do governador Zé Roberto Arruda me merecem todo o respeito. E se eles trazem alguma informação, primeiro estão no seu justo direito de pleitear algo a favor do seu cliente. E segundo, eu não tenho conhecimento técnico, e acredito que Vossa Excelência também não tenha, para colocar em dúvida as informações que foram colocadas pelos advogados. Então, eu gostaria de fazer, mesmo sem ter sido requerido, este desagravo a esses operadores do direito que, no meu sentir, foram agravados pela manifestação da deputada Érica Cocai.
Ah, me permite?
Deputada Érica, eu vou conceder a Vossa Excelência uma questão de ordem, mas antes, porém, eu quero transferir a presidência ao deputado Patrício.
Deputado Raimundo Ribeiro, governo federal não houve nada que provasse o seu envolvimento no Mensalão. Nada. Não há nenhum vídeo. Governo federal?
O chefe da Casa Civil?
Não. O chefe da Casa Civil, nada foi pontuado contra ele. Nada. Não há nenhuma materialidade. Por cassação, como Vossa Excelência mesmo se referiu na comissão, política. Não há nenhum vídeo do presidente da República recebendo dinheiro. Nenhum vídeo. Não há nenhum vídeo de assessores, de empresários, negociando propinas. O escândalo conhecido como Mensalão, que não se comprovou que havia Mensalão, mas financiamento de campanhas ou de partidos, foi apurado. Foi apurado. Vários parlamentares, Vossa Excelência mesmo falou, foram cassados, ainda sem provas. Outros com mais materialidade. Esse processo está no Supremo Tribunal Federal. Esse processo foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, nomeado pelo presidente Lula. Esse processo foi investigado pela Polícia Federal com o diretor nomeado pelo presidente Lula. Não venhamos comparar as duas coisas. Este processo está sendo investigado do governador José Roberto Arruda com uma materialidade que nunca vimos na história desse país. Concordo com Vossa Excelência que a prerrogativa de um governo corrupto talvez não seja só do Distrito Federal. Mas há muita materialidade. Há uma verdadeira violência contra a República. Há um tipo, foram palavras do secretário de Fazenda à época, senhor Valdivino, que a propina ia do protocolo ao governador. Nós vimos, ninguém falou. Ninguém falou. Não foi uma revista Veja que falou. Porque aqui se falou da escola de base, que nós achamos que realmente é um fato absolutamente condenável o que aconteceu com a escola base, ou com Ibsen Pinheiro. Mas os que falam contra isso repetem as notícias de uma revista ou de revistas sem nenhuma comprovação. Sem nenhuma comprovação. Com apenas depoimentos que foram efetivado e que tem que ser apurados. Todas as denúncias têm que ser apuradas. Então, portanto, eu digo, se todos os presos dessa cidade tivessem o direito de estar tendo o governador Arruda, nós seríamos mais justiça. Governador Arruda é examinado todos os dias pelo médico. Todos os dias por um médico. Foi fazer exames no hospital particular, pelo que me consta. E ali são os laudos médicos. Eu não estou falando do laudo médico de um advogado. Nem estou questionando os advogados na sua função de defender o indefensável, muitas vezes. Mas os laudos médicos, médicos que os detentos não têm direito de tê-lo, com crimes muito menores, ou acusados de crimes muito menores, o governador Arruda está tendo consultas médicas. Todos os dias, é o que eu vejo nos jornais. Foi ontem fazer todos os exames, é o que eu vi nos jornais, no hospital particular. E ali nada se constatou de absolutamente preocupante. na sua saúde. São os laudos médicos, não sou eu que estou dizendo. Eu não tenho capacidade de fazê-lo e nem mesmo consultei o governador. E não são, não é estratégia de defesa do seu advogado. Mas, sim, eu queria apenas encerrar dizendo que existe um escândalo em 2005 que atingiu o Partido dos Trabalhadores, que foi investigado em várias esferas e que ainda hoje tem, inclusive, parlamentares atuais que estão sendo processados pelo STF. Pelo STF. Houve cassação de mandatos. Inclusive, alguns sem provas materiais, mas houve cassação de mandato. E não houve, pelo que me consta, posso estar enganada, nenhum envolvimento, nenhuma ilação, nenhum depoimento, muito menos vídeo, muito menos bilhetes, muito menos tentativa de coação de testemunhas envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo que eu tenho conhecimento. Nenhum, nenhum, nenhum depoimento dizendo que o presidente Lula era o chefe de qualquer processo ilegítimo ou ilegal que tenha acontecido naquela época. Então, portanto, vamos guardar as devidas proporções, até porque esse processo envolvendo o senhor Marcos Valério atingiu Brasília ou não atingiu? Senhor, o senhor Marcos Valério, o seu terceiro, se não me falha a memória, maior cliente era o governo do Distrito Federal, à época, do senhor Joaquim Roriz, inclusive com contratos com a Câmara Legislativa.
Deputada Érica, para concluir.
E, concluindo, não teve início esse processo, pelo que me consta, em 2005, no governo Lula. Foi muito antes, com membros do PSDB, aliás, membros do seu próprio partido.
Ok, presidente.
Okay, só um instantinho, deputado Raimundo. Solicito o deputado Batista faça a leitura do expediente sem conta sobre a mesa. Possivelmente, palavra, deputado Raimundo Ribeiro.
Senhor presidente, não há expediente sobre a mesa. Agora acaba de chegar.
Acabou de chegar.
Proposta de emenda à Lei Orgânica de 2010 de vários deputados, onde modifica os artigos 93, 94 e 103 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Eu gostaria de ler, em parte, na íntegra, esse processo, essa questão, que ela tem algumas questões complexas. A Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta, no seu artigo 1º, buscando referência no artigo 93 e 94 da Lei Orgânica do Distrito Federal, passa a vigorar a seguinte redação. Em caso de impedimento do governador e do vice-governador, ou de vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da chefia do Poder Executivo, presidente da Câmara Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Artigo 94, vagando os cargos do governador e vice-governador do Distrito Federal, passará eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do mandato, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pela Câmara Legislativa, na forma da lei. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Ficam revogados os incisos 3º, 4º do artigo 103, melhor, os parágrafos 3º e 4º do artigo 103 da Lei Orgânica do Distrito Federal e as disposições em contrário.
Senhor presidente, questão de ordem.
Só para esclarecer, acho que a questão de ordem do deputado Alírio Neto, inclusive, vai contemplar os parlamentares.
Deputados e presidente da casa, na verdade, essa proposição que eu fiz questão de assinar e venho falando sobre ela, agora há pouco falei alguns instantes sobre essa situação, a Lei Orgânica do Distrito Federal, ela choca de frente com a Constituição brasileira quando se trata da questão da vacância do cargo de governança do Distrito Federal. É óbvio, para quem está no mundo jurídico, que uma lei local não pode suplantar a Carta Magna do nosso país. Algo semelhante àquilo que acontece na Lei Orgânica do Distrito Federal aconteceu em 2 outros estados. Eu já vinha pesquisando esse assunto anteriormente, em Sergipe e Tocantins. No caso de Sergipe, especificamente,
a Associação de Magistrados entrou com ação direta de inconstitucionalidade, houve a vacância de cargo de governador e vice-governador. O presidente da Câmara Legislativa, da Câmara do Poder Legislativo local daquele estado assumiu a governança e a Associação de Magistrados entrou com ação direta contra esse artigo na Constituição Estadual, lembrando que a lei orgânica aqui representa a nossa Constituição, e conseguiram, inclusive, eliminar para que se fizesse uma eleição indireta para se tivesse uma eleição para ser sufragado um novo governador para a cidade. Essa decisão, coincidentemente, foi relatada, essa ação, coincidentemente, foi relatada pelo digníssimo, ilustre presidente do Supremo, Gilmar Mendes, hoje. Já tive o cuidado de pesquisar o assunto. Acho que nós temos cometido alguns erros políticos, tenho dito constantemente, nós temos andado atrás do Poder Legislativo, exatamente do Poder Judiciário, exatamente que o Poder Legislativo não toma o seu posicionamento quando deve tomar. Eu sou, confesso, que tenho admitido esse erro nosso aqui da casa. O deputado Cabo Patrício, inclusive, quando não estava na assistência da presidência, falou isso algumas vezes aqui. Eu admito que realmente acho que nós temos errado em alguns momentos. Mas, nesse instante, o que nós buscamos fazer é efetivamente adequar a lei orgânica do Distrito Federal à Constituição brasileira. Quero lembrar que o processo legislativo é um processo extremamente democrático. E uma alteração na lei orgânica do Distrito Federal precisa de uma votação qualificada, ou seja, de 16 votos, além de exigir interstício. Não é um projeto que se aprova, uma proposta que se aprova de imediato. É uma proposta que tem que ter 16 votos, no mínimo 8 assinaturas para ser apresentada e que precisa ser votada em 2 turnos e com interstício de 10 dias. Portanto, é um momento para que a gente possa discutir a adequação da Lei Orgânica do Distrito Federal nesse item específico. Nesse assunto, eu acho que presto algum esclarecimento, não sou o autor da proposta, são vários deputados, eu também participei, mas na verdade é uma cópia, esse artigo é praticamente uma cópia do que está na Constituição brasileira. Haverá a necessidade de uma lei posterior para fazer adequação da normatização, se tiver realmente essa eleição. Mas aí, deputada Érica, a senhora me permita, mas eu quero lembrar algumas coisas. Eu já faço parte da política aqui na cidade há alguns anos, e quer dizer para a senhora que, infelizmente, a gente é obrigado a recordar algumas coisas. No caso do Mensalão do PT, teve sim vídeo. Teve vídeo, e o vídeo que iniciou tudo isso foi, inclusive, de um assessor parlamentar do PT, quando ele foi assessor parlamentar aqui nessa casa, que foi o senhor Valdomiro Diniz. Tudo começou com o vídeo do Valdomiro Diniz, com então o bicheiro Cachoeira, eu me lembro claramente disso, estou na política há alguns anos, que iniciou todo esse processo que nós vemos hoje. E aí eu não posso deixar de lembrar que, além de vídeo, as buscas e apreensões, como foi dito pelo deputado Rogério Ulisses, acabaram dando em coisas positivas. E ficou notório a questão do Land Rover em todo o Brasil. Foram fotografados o veículo, foram comprovados claramente que foi entregue o veículo, todo mundo sabe disso, inclusive chegou a se apelidar, na época, o tesoureiro do PT, se não me engano, o nome dele era Serginho Land Rover. Todo mundo sabe do que eu estou falando, então a gente tem que aproveitar, eu insisto, aqui não se trata de um erro pontual da política do Distrito Federal, se trata de um erro sistemático da política brasileira, que até os jornais internacionais têm colocado, eu tenho falado isso constantemente, o que nós temos que aprender, e volto a insistir, é saber construir diante da realidade dura que tem sobre nós. O Distrito Federal vive uma crise violenta, e essa crise tem sistematicamente se repetido nos estados e até mesmo no governo federal. Há algo de errado na legislação brasileira e nós tínhamos que aproveitar a oportunidade e apresentar algo construtivo para o Brasil. Brasília tinha essa obrigação e temos essa obrigação. Não se trata de um erro de instituição, não se trata de um erro, vamos dizer, partidário. Se trata de erro de pessoas que aproveitam a brecha na legislação e acabam errando. Não é uma questão ética e ideológica de nenhum partido. É uma questão de erro na legislação brasileira, a meu ver.
Obrigado, deputado Ali. Eu queria só colocar a respeito desse projeto que altera a lei orgânica,
questão de ordem,
até porque eu sou parte interessada, para deixar muito claro que ele, inclusive, adequa a Constituição Federal, tirando a possibilidade do vice-presidente da Casa chegar a assumir o governo do Distrito Federal, o que é um absurdo, inclusive. Eu tenho dado várias declarações para o deputado Ali e os parlamentares, por isso fiz questão de assinar o projeto. Porque aí a sucessão que nós estamos hoje, inclusive, vivenciando, passa pelo presidente da Câmara Legislativa, pelo presidente do Tribunal de Justiça e com as duas vacâncias se adequa à Constituição Federal para a eleição indireta nos períodos estabelecidos na nova proposta que aqui se encontra conforme a lei orgânica. Questão de ordem, deputado Raimundo Ribeiro.
Deputado Raimundo, posso só...
Claro, deputado.
Presidente, o crédito 1530 já está à disposição da assessoria de plenário para ser colocado em votação quando você desejar.
Ok, deputado Cristiano. Questão de ordem, deputado Raimundo Ribeiro.
Ok, presidente. Eu só quero finalizar dizendo que eu apenas tratei de fazer um desagravo aos advogados de um cliente chamado José Roberto Arruda. E esse desagravo me parece que era necessário, porque, no meu entendimento, foram criticados injustamente pela deputada Érica Cocai. E dizer que concordo com ela quando diz que todos devem ser apurados. Concordo plenamente. E essa minha posição é em todos os lugares. Plenário, comissão, gabinete, em qualquer lugar. Mas dizer também, e aí finalizo, presidente, que vídeo ele apenas capta um momento, mas que vídeo não é o único instrumento de prova. E a informação que eu trouxe aqui é que uma revista respeitada, como a revista Veja, que inclusive fez uma injustiça com o deputado Ibsen Pinheiro, foi ela que iniciou isso, ela traz, sim, uma farta argumentação, talvez até algumas provas, com relação a pessoas que possivelmente iriam cercar a candidata do presidente da República, que já está em campanha, mesmo que a legislação não permita, mas que já está em campanha. Então, era apenas esse reparo, presidente. Dizer que não vou entrar aqui na discussão com a deputada Érica Cocai, sobre essa questão de mensalão, essas coisas. Eu apenas acho que a gente tem que aprender a respeitar os profissionais, principalmente os operadores do direito. Obrigado.
Senhor presidente, me permite?
Vou conceder questão de ordem, Vossa Excelência. Só queria lembrar os deputados Ailton Gomes, deputado Regufe, deputado Lírio Neto, Milton Barbosa e Rogério Ulisses. Deputado Batista colocou aqui o tempo para que esses parlamentares pudessem apresentar as inscrições para a eleição de presidente e vice-presidente das comissões. Então, colocou o tempo máximo de até uma hora. Vou dar o limite agora, o tempo de 5 minutos, para que possam apresentar aqui, para que a eleição possa ser feita, inclusive, na sessão ordinária. Questão de ordem, deputada Érica.
Senhor presidente, se falar de vídeo de Valdomiro Diniz, diz que não tem nada a ver com o processo do Mensalão, o deputado Alírio sabe disso, que é uma pessoa inteligente, bem informada. Segunda coisa, não tem nenhum vídeo de nenhum deputado do PT. Não tem nenhum vídeo envolvendo o presidente da República. Não tem nenhum vídeo envolvendo ministros de Estado. Nenhum. Nenhum. Durante o processo Mensalão. Então, portanto, tentar envolver e tentar mergulhar no cenário corrupto do Brasil para justificar a posição do governador José Roberto Arruda é inadmissível. Não fiz nenhum agravo a qualquer tipo de advogado. Sei que o advogado utiliza de artimanhas para defender o indefensável. O indefensável. Mas não fiz qualquer tipo de agravo ao deputado, aos advogados. Até porque acho que os advogados reproduzem uma orientação do governador, que não tem como se explicar e não tem como justificar a sua postura, que a cada dia se torna mais inadmissível e mais incompatível com a legalidade. E, por fim, senhor presidente, apenas dizer que nós não temos nenhum tipo de óbice para apreciarmos o crédito depois das modificações que foram feitas, 15 e 30, nenhum tipo de óbice à apreciação deste crédito. A emenda à lei orgânica do deputado Alírio, assinada por vários deputados, tem o meu apoio, eu assinei essa emenda, é uma emenda correta. Mas é uma emenda, projeto de emenda à lei orgânica, há que ser discutido nas comissões. Acho que não podemos fazer essa discussão em plenário. Enfim, a posição.
Questão de ordem, por gentileza.
Questão de ordem, deputado Batista.
Impertinência, que é uma continuidade que a deputada Érica falou. Eu queria conclamar a Vossa Excelência, pedir a deferência, de não apreciarmos o crédito no dia de hoje, que nós ainda estamos refletindo sobre algumas questões, pudéssemos deixar essa questão para a próxima sessão.
Questão de ordem.
Questão de ordem, deputada Lívia.
Na verdade, eu insisto, né? O projeto está apresentado e diz que o processo legislativo permite essa discussão. Em nenhum momento nós pedimos ou sugerimos que isso fosse votado hoje, e acho que seria leviano a nossa parte. O que nós gostaríamos é que o processo iniciasse a votação. E eu quero aqui aproveitar, senhor presidente, e fazer um elogio em especial ao deputado Regufe. Eu vinha falando e venho falando há algum tempo, e acabei de falar disso novamente, senhor presidente, se o senhor me permite, ele não está aqui, mas eu gostaria de deixar registrado esse elogio, de que nós temos que aprender nessa crise a fazer alguma coisa boa para a sociedade, para a legislação brasileira, para a legislação brasileira. O deputado Regufe acabou de me chamar ali agora e está apresentando uma proposta da qual eu já assinei e acho que é conveniente, e acho que aí sim é inteligente.
E eu também.
Em que, a partir de agora, em vez do, quando qualquer pessoa do Executivo se envolver em um ato ilícito, de ser pedido autorização para essa casa, que já seja automaticamente permitido o processo, até porque ele cometeu um ato ilícito como qualquer cidadão. Eu quero aqui dizer que é isso, deputado Regufe, que eu venho falando constantemente. Nós temos que aproveitar essa crise e mostrar para a sociedade brasileira que nós estamos buscando solução não só para nós, mas também dando exemplo para a sociedade brasileira, que é possível se construir alguma coisa. Está de parabéns. É mais ou menos nessa linha que eu vinha me referindo, que nós poderíamos fazer aqui, e o deputado Regufe puxa a fila nesse momento.
Obrigado, deputado Ali. Eu também assinei, e essa crise com certeza vai apontar caminhos para que o Poder Legislativo saia fortalecido. Dois parlamentares se inscreveram, deputado Ailton Gomes para presidente da Comissão de Segurança e o deputado Regufe para vice-presidente. Deputado Ali, então o que a gente faça agora, vou nesse momento fazer a eleição dos cargos de presidente e vice-presidente da referida comissão, indagando aos membros como votam. Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes. Como vota? Sim. Deputado Regufe. Sim. Deputado Alírio Neto. Sim. Deputado Milton Barbosa.
Sim.
Sim. Deputado Rogério Ulisses. Sim. Então ficam eleitos presidentes e vice-presidentes, respectivamente, deputado Ailton Gomes e deputado Regufe, da Comissão de Segurança. Por 5 votos. Por unanimidade, 5 votos favoráveis, foram eleitos presidente e vice-presidente, respectivamente. Consulta aos líderes se há acordo para que a gente possa colocar em votação os referidos créditos, em função de que há veto sobre a questão da pauta.
Senhor presidente.
Não há acordo, senhor presidente.
Deputado Batista coloca que não há acordo. Deputado Hildo Barbosa.
Eu gostaria só, a vossa me perdoe, de estar atendendo o professor Itamar aqui. Qual é a mesma proposta que a vossa excelência fez?
Se há acordo para a votação dos créditos, em função de todos, consultando os líderes, em função que há veto sobre a questão da pauta.
Senhor presidente, eu
acho que... De quem que não há acordo?
Qualquer de nós. 1, 2, 3. Cadê o Alírio? 4, 5. Que foi gestor do Executivo, sabe quanto é importante remanejamento de orçamento para atender a necessidade de governo. Não interessa saber, a não ser que haja um caso flagrante de desvio ou direção de um determinado quociente financeiro para uma atividade que ninguém concorde, mas é preciso que a gente tenha em conta que crédito é para atender a necessidade. E muita necessidade. Mas não sei, não vou entrar no mérito aí, qual a razão que o deputado Batista tem, que eu respeito, mas eu dou meu assentimento como líder do PSDB.
Okay, deputado, muito bom, voto favorável. Vamos consultar aqui. Deputado Ailton Gomes, concorda que seja votado acordo para a votação do crédito?
Concordo.
Deputada Érica, acordo? Acordo. Deputado Eurídice Brito? Acordo, contém acordo. Deputado Paulo Ruiz? Deputado Mildo Barbosa, concorda? Acordo. Deputado Cristiano Araújo? Deputado Regufe? Deputado Alírio Neto. Deputada Jaqueline Ruiz. Deputado Cristiano, também acordo. É o crédito dos aposentados.
Senhor presidente, só uma questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Batista. É.
Tinha um forte indicativo, e todos estavam entendendo, nós estávamos falando do crédito do BNDES. Não é esses créditos, é dos aposentados. Não tem nenhuma dificuldade. Pelo contrário, vamos votar esse crédito.
O item de pauta é o crédito dos aposentados.
Perfeito, vamos votar.
Lembrando que tem que ter 16 parlamentares presentes, 16 votos. Não, maioria simples, desculpa, é 13 votos. Solicito, deputado Batista, que leia o item de pauta, em função que há acordo dos líderes, para que possa entrar em votação. Item número 10.
Discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência do projeto de lei 1530/2010, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 15.020.976, para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento, tendo como relatores o deputado Cristiano Araújo, da COF. Cadê o
projeto? Solicito, deputado Cristiano Araújo, que possa proferir parecer sobre a matéria. Lembrando que a matéria, o parecer recebeu 36 emendas.
Senhor presidente, parecer da Comissão de Comércio, Orçamento e Finanças referente ao PL 1530, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 15.020.976. Foram apresentadas 36 emendas ao PL e, portanto, a liderança do governo ainda não está segura das emendas. Então, o meu parecer vai ser em referência ao crédito, sempre ajudar as emendas para o segundo turno. Então, portanto, somos pela admissibilidade. Somos pela admissibilidade do crédito e as emendas vão ser analisadas no segundo turno.
Perfeito, deputado. Entendo que Vossa Excelência, então, está dando parecer pela aprovação do projeto, primeiro turno, e resguardando as emendas para uma análise mais aprofundada e aprovação no dia de amanhã, em segundo turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, o parecer da COF foi pela aprovação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovados com parecer da COF, aprovado com 13 parlamentares presentes. Em discussão, em primeiro turno. Em votação, não havendo quem queira discutir, votação pelo processo simbólico. Aprovado o projeto em primeiro turno por 13 votos favoráveis e 11 ausências. Projeto de lei 1530/2010, alusivo ao item 10. Só fazendo uma retificação, nós temos 9 parlamentares ausentes, 13 votos favoráveis e 9 parlamentares ausentes. Encerra a sessão ordinária, convocando imediatamente a sessão extraordinária para a apreciação do item 10 em segundo turno. Pedi para o deputado Cristiano Araújo apresentar o seu parecer alusivo às emendas em segundo turno.
Então, senhor presidente, parecer agora do PL 1530/2010, segundo turno. Agora o parecer referente às emendas. Foram apresentadas 36 emendas, as quais as quais todas foram acatadas, com exceção da emenda aditiva de número 35, que foi retirada por iniciativa do relator. Então, do autor, isso. Então, foram acatadas todas as emendas, com exceção da emenda 35, por iniciativa do propositor. É esse o parecer, senhor presidente.
Votação em segundo turno. Parecer sobre as emendas, deputado Cristiano Araújo. As 35 emendas foram aprovadas e uma foi retirada por iniciativa do autor. Em discussão, parecer da COF. Não havendo quem queira discutir, em votação, votação pelo processo simbólico, declaro aprovado o referido parecer por 13 votos favoráveis. Em discussão, projeto segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação.
Simbólico.
Votação simbólica. Deputados que discordaram do referido projeto, se manifestem. Projeto aprovado em segundo turno por 13 votos favoráveis e 9 ausências.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Érica Cocai.
Solicito que seja dispensado o interstício, seja dada como lida e aprovada a redação final.
Solicitação de Vossa Excelência acatada. Dê-se por lida e aprovada a redação final. Expediente sobre a mesa, deputada Érica Cocai.
Proposta de emenda à lei orgânica do deputado Regufe e vários outros, que revoga o inciso 23º do artigo 60 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, deputada Érica Cocai. Não havendo mais o que discutir no dia de hoje, declaro encerrada a referida sessão.
Antes, Vossa Excelência, concluir aí a oração.
Questão de ordem, deputado Lito Barbosa.
Só para dizer que nós temos 570 projetos na assessoria de plenário em condições de votar. Não mais discussão, votar. E é preciso que tenhamos isso em mente, porque a casa precisa retomar sua normalidade. É vergonhoso o que está acontecendo. Apenas duas comissões se reuniram até hoje, as outras não, viu, deputada Érica? Quando deputada Érica for reunir a casa, me chame que eu venho. Muito obrigado.
Eu quero dizer...
Questão de ordem, deputado Ailton Gomes.
Quero dizer, deputado Milton, que a Comissão de Segurança ainda não reuniu, que só hoje ela foi votada, mas pode ter certeza que os trabalhos vão dar em andamento.
Declaro encerrada a referida...
Questão de ordem apenas, senhor presidente. Só para avisar o deputado Milton, que é membro da Comissão de Assuntos Sociais, que amanhã, já foi publicado no diário de hoje, amanhã terá reunião às 14 horas. Quero contar com a sua presença, sempre valiosa.
Consultos parlamentares, tem mais alguém que queira fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a referida sessão.